Juntam-se agora a nós em estúdio a Ricardo Reis, diretor do Centro de Sondagens da Universidade Católica, também Ricardo Marque, historiador, investigador da extrema-direita. Bem-vindos, boa tarde aos dois. Obrigado pela vossa disponibilidade para estarem connosco em estúdio. Ricardo Marque, começava se calhar por si, penso que acompanhou este arranque do debate. O que é que lhe pareceu o tom dos nossos políticos agora que há uma nova composição de Parlamento, bem diferente daquela que havia anteriormente? Anteriormente havia uma maioria absoluta, agora não há. Isso muda alguma coisa no tom e naquilo que é a forma de estar dos políticos?
Eu diria que talvez a nota mais interessante é ver como os dois partidos maiores da oposição neste momento, ou seja, o Chega e o Partido Socialista, todos façam para evitar de aparecer como eventuais muleta de salvação do governo da Aliança Democrática. Portanto, os dois mantiveram um tom bastante confrontacional em relação à Aliança Democrática, contestando esta abertura ou alegada abertura da Aliança Democrática ao dialogo, dizendo, no fim de conta é um dialogo de sentido único, só você que decidiram quais perguntas fazer e as próprias respostas que devia receber, ou seja, você decidiram quais eram os pontos de pôr dentro deste programa de governo, a toda vantagem da Aliança Democrática. Portanto, aqui não há nenhum gênero de abertura aos dois partidos. E fazem isso não só em relação à Aliança Democrática em si, mas também em relação um ao outro, porque o PS e o Chega estão a tentar os dois de evitar que o outro se torne o líder da oposição oficial ao governo da Aliança Democrática. E esta era uma situação bastante confortável, porque não há um voto a favor do programa do governo, portanto havia a possibilidade de manter o tom bastante alto, bastante confrontacional, sem depois ter que pagar com uma crise, como aconteceu, por exemplo, na votação do presidente da Assembleia da República.
Ou seja, já sabemos que as moções de rejeição não vão servir para nada, no fundo é isso, mas aqui o PCP e o Bloco de Esquerda acabam por marcar uma posição ao apresentar essas moções?
Sim, acaba para marcar uma posição, mas é uma posição bastante esperada, quer dizer, tanto o Bloco de Esquerda como o Partido Comunista Português, mesmo sem ter que dar-se o trabalho de ler o programa, pode tranquilamente apresentar-se como opositores radicais a este governo de direita, que eles consideram um governo de direita, com todo o seu peso, portanto é o papel que é esperado que esses dois partidos tenham.
Ricardo Reis.
Boa tarde. Queria precisamente pegar neste ponto desta particularidade ou peculiaridade aparente da nossa Constituição de não obrigar a uma aprovação do programa do governo, mas apenas permitir a sua rejeição, ou seja, não há aqui um momento de aprovação, mas sim de não rejeição. Isto é feito de propósito para situações destas. Ou seja, a filosofia da nossa Constituição tem presente a possibilidade de cenários destes acontecerem em que os governos não vão ter maioria e, portanto, não terão uma aprovação e terão que ganhar a sua validação pela sua ação. Portanto,
que foi o que aconteceu, na verdade, em 2015 com a rejeição do programa de Pedro Passos Coelho.
Que foi o que aconteceu em 2015 com essa rejeição, portanto, com essa não aprovação e com a subsequente aprovação de um governo, também ele de minoria, apoiado por uma geringonça, como se lhe chamou a partir de então a solução que foi encontrada, mas o instrumento que existe na Constituição é propositado, e é propositado para estas situações. E, portanto, aquilo que Montenegro foi dizer, está aqui o nosso programa, agora deixem-nos trabalhar, é deixem-nos mostrar o que este programa vale e depois terão a oportunidade de o rejeitar mais à frente, uma vez não executado este programa. Porque o resultado que saiu da eleição é, de facto, inconclusivo em relação a uma solução única. E é para isso que existe o Parlamento. E o diálogo faz-se ali dentro. Não é cá fora, não é antes, não é por telefone. Pode ser preparado, mas tem que ser feito é ali dentro e nestas circunstâncias em que hoje está a ser feito. Daí temos notado a diferença de tom.
Sim, notamos.
E notamos. Notamos uma diferença. Mudou desde logo. Quase todas as bancadas mencionaram isso. Quer dizer, por exemplo, dou-lhe um pequeno anedota disso. O Rui Rocha disse: espero que o senhor venha cá responder a perguntas porque o anterior Primeiro-Ministro não vinha. Portanto, é esta mudança de tom, e é evidente que o Primeiro-Ministro atual tem que responder às perguntas que lhe são feitas, porque senão não consegue governar no diálogo que é preciso existir dentro do Parlamento. Eu concordo com o que o Ricardo Macri disse sobre as desculpa, Marqui, disse sobre o tom dos dois partidos maiores da oposição de quererem mostrar que não são muleta, isso foi evidente na postura e no tom de ambos e até em certas partes do discurso, mais incisivo no que diz respeito a André Ventura, mas André Ventura foi um bocado mais longe, quer dizer, disse que não ia ser muleta, a menos que a solução total de direita fosse absorvida por Montenegro, quer dizer, que o Ventura deixou implícito que há aqui uma solução de maioria no Parlamento que não está a ser aproveitada para verdadeiras mudanças, conforme as palavras de André Ventura. Agora, não foi isso que Montenegro sugeriu durante a campanha, onde foi claro em relação ao não que é não, e teve mais ou menos 2 milhões de votos a seu favor, ou 1 milhão e 800, do lado da direita, mais os 200 mil da Iniciativa Liberal, portanto há cerca de 2 milhões de votos na direita, apenas na direita, que respeitaram o não que é não que esses dois partidos vieram dizer, e apenas, é muita gente, 1 milhão de votos, metade disso, que queriam que o Chega fosse uma solução de governo. Ora, perante isto, o que nós temos que ter é tempo, dar tempo a este governo. E é isso que todos os partidos, mesmo esses dois, todos, não, porque o PCP e o Bloco já vão fazer a moção de rejeição, mas os partidos, os dois maiores partidos da oposição, estão dispostos a dar a este governo, pelo menos para entrar em funções e começar a exercer estas primeiras medidas emergenciais, e portanto é bom que o governo governo.
Mas a verdade é que, Ricardo Marqui, apesar deste não é não que Luís Montenegro disse ao Chega durante a campanha, agora diz que quer negociar com todos. Há aqui alguma contradição no discurso ou nem por isso?
A coisa também aqui, o lado interessante é ver come o Luís Montenegro continua a affermare che o dialogo sarà fatto su esclusivamente dentro do Parlamento e secondo os canais da Boa e do Cassau e nas relações entre as bancadas parlamentares, ma continua a rejeitar qualquer genere de accordo politico para costituire una maioria stabile. Questo è fu una scelta data nuovamente a André Ventura, che tomò a opportunità per attaccare direttamente a quello che sono os equilibrios internos ao PSD. As bocas che André Ventura mandou in relação ao antigo primeiro ministro, presidente da Repubblica Cavaco Silva, furono esattamente nessa direção. André Ventura sabe molto bene che os artefices deste now e now sono antigos leader do PSD, in particolare o Marques Mendes e o antigo presidente da Repubblica, e portanto continua a martelar in direção a esta área interna do PSD, daí também a aproximação ao Pedro Passos Coelho na polêmica do livro, exatamente para tentar de desarticular no médio prazo este bloco compacto dentro do PSD, porque sabe que há eventualmente a possibilidade de desarticulá-lo. O beco em que se meteu o Luís Montenegro é um beco sem saída, muito complicado de gerir. Com 78 deputados será muito difícil contratar sempre medida a medida ao longo de toda a legislatura. O Partido Socialista e o Chega não irão fazer este serviço à Aliança Democrática. Não tem vantagem nenhuma fazer isso. Nem o Partido Socialista, que tem uma alternativa em construção à sua esquerda, portanto, na primeira ocasião que a Aliança Democrática será suficientemente desgastada e o centro-esquerda suficientemente forte, o Partido Socialista, não tenho dúvida nenhuma, que farà cair o governo. E, por seu lado, André Ventura também não tem nenhum interesse a ser trattato come sta a essere trattato. Non esqueciamo che neste debate nell'Assemblea della Repubblica oggi, o Luiz Montenegro, a unica farpa possibilmente mais dura che mandò fu esattamente André Ventura a dire: noi non dividiamo os portugueses entre portugueses de bem e portugueses non de bem, noi non compatuamo con tal discorso de odio e por aí fora. Questo non havia necessità nenhuma para o primeiro ministro che quer costruire pontes fazer isso in relação a un parceiro importante come può essere o Chega. Eu continuo a dizer, o Luís Montenegro e o PSD irão apagar estas escolhas estratégicas que fizeram, que eu acho que tem muito pouco de estratégico.
Mas ao colocar, Ricardo Marques, ao colocar o governo, medidas dos outros partidos neste programa de governo, Que sinal é que dá? Dá, de facto, um sinal de diálogo ou é só, uma maquilhagem de um diálogo?
Eu creio que não deu sinal nenhum. Aliás, fui criticado por todas as bancadas parlamentares, inclusive para a Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal é tendencialmente o partido, se não pensamos no CDS, mas é o partido mais favorável à Aliança Democrática, e disse claramente que este é um programma di curto respiro, è un programma molto poco ambizioso, è un programma che sta a ken das expectativas, e tutti gli altri partiti criticarono anche questa grande strategia di inserire medidas, anche perché le medidas furono inserite in una forma quasi alchimistica, o sea, 32 medidas del Partito Socialista, 13 medidas do Chega,
quasi na proporção da eleição,
e anche per lasciare messaggi, né? Pronto, o nosso principal interlocutor é o Partido Socialista. Olha aí, 32 medidas. Depois vem o Chega, não vamos a chatearlo, mas também não lhe vamos a dar uma fatia de bolo demasiado grande, 13 medidas. Isto, creio eu, que não funciona nem perante a opinião pública, que está totalmente desinteressada a este gênero de jogos parlamentares, e não funciona principalmente em relação aos outros partidos políticos.
Ricardo Reis, esta estratégia de Luís Montenegro de colocar aqui medidas no programa de governo de outros partidos, o que é que lhe parece?
Passa muito pela esta medida de não do tal diálogo ser feito um pouco em facto consumado, em versão de facto consumado. E isso é uma coisa que já correu mal com a presidência da Assembleia da República. E agora poderá não correr tão bem quanto isso. A menos que o governo governe bem. Ou seja, se governar bem, e era o que eu estava a dizer, quer dizer, se houver espaço para o governo governar bem, não faltarão pessoas, que partidos, que reclamarão, lá estão as medidas que nós sugerimos. Quer dizer, por exemplo, um exemplo que eu acho estranho é o aeroporto ser associado ao Chega. Se o governo decidir do aeroporto, e decidir bem, e isso for bem visto pela opinião pública, não faltará gente no Chega a dizer: era a nossa medida que o governo adotou. E isso é uma coisa que é, neste contexto, um bocado mesmo arriscada para o governo, que deixe que algumas das boas medidas passem para a oposição. Mas o importante neste contexto, aliás, como dizia o Ricardo, que essa primeira oportunidade em que o Partido Socialista veja a AD fragilizada vai ser aproveitada. É adiar essa primeira oportunidade o mais possível. Isso só se consegue governando bem. E, portanto, a boa situação que nós temos neste momento para o país é que temos um padrão de exigência de boa governação do governo, porque a sua sobrevivência política, e já agora a do próprio partido, depende disso. Se o governo governar bem, se tiver boas medidas até junho, as eleições europeias vão correr bem e será difícil a qualquer dos dois partidos maiores da oposição deitarem rapidamente este governo abaixo. E depois é uma questão de, se continuar a governar bem, o orçamento será aprovado. Se a seguir, no próximo ano, as coisas continuarem a correr bem, mais difícil será a oposição deitar abaixo este governo.
Até porque depois começam os condicionalismos relacionados com o fim do mandato presidencial.
Ora bem, mas
deixe-me
deixe-me só concluir isto. E isto é o melhor que pode acontecer aos portugueses, é ter um bom governo.
Claro.
É o que todos queremos, como é evidente.
Mas deixe-me voltar à questão das europeias, porque pode ser aqui o verdadeiro teste do governo, o resultado que sair dessas eleições.
Eu acho que vai ser um teste que ninguém vai assumir. Ou seja, toda a gente vai dizer: não, é muito cedo, não tem muito a ver connosco. Mas será uma... Olha, não quero desfazer o nosso negócio, mas será muito melhor do que qualquer sondagem que possa ser feita nesta altura. Será um bom ou mau resultado do governo nesta altura. Tanto mais se for bom. Ou seja, se o resultado for mau, virá sempre aquela ideia de que a oportunidade de contestar o governo foi de contestar a AD foi aproveitada, o discurso habitual sobre as eleições europeias. Se o resultado for bom, então aí já haverá um indício claro de que isto resulta, que o eleitorado está a entender aquilo que a Aliança Democrática está a fazer. As eleições europeias são mais importantes em termos de mensagem positiva do que em termos de mensagem negativa. E daí também ser importante a Montenegro e ao AD escolher uma boa lista para o Parlamento Europeu.
Ricardo Marques, é que as eleições europeias são de facto aqui um marco importante para a avaliação, uma primeira avaliação do governo?
Sim, neste caso em particular o partido chega a ter alguns problemas, porque a campanha para as eleições europeias em geral é um tipo de campanha bastante favorável aos partidos de direita radical, e no caso do Chega in particular vai ser una campagna un pochino mais difficile a causa do gruppo europeo no qual o Chega si integrou, ou seja, a Identidade e Democracia, devido às posições dos partidos de Identidade e Democracia in politica internazionale, in particular na guerra russo-ucraniana. Eu tenho a certeza quasi absoluta che principalmente il Partito Socialista Livre e Aliança Democratica erano a fazer pagar André Ventura este allineamento no Parlamento Europeo. Non muito o bloco di esquerda, o Partido Comunista, perché tem eles próprios os mesmos problemas com a questão de Putin, ma todos os outros partidos sim. E portanto, André Ventura e o Partido Chega terão que impegnarsi particularmente in tentar de levar a casa o risultato melhor possível, também perché esperado que estas eleições corram bem em geral para a família política da direita radical em todos os países europeus. O Partido Popular Europeu não vai apagar muito, não é prevista uma queda muito forte, mas uma das perspectivas é que no Parlamento Europeu se crie de fato pela primeira vez até uma maioria absoluta de eurodeputados vindos do Partido Popular Europeu, do grupo European Conservative and Reformist e do grupo Identidade e Democracia, que não vai constituir uma grande coalizione, isto sem dúvida nenhuma, mas que pode alterar algumas equilíbrio no Parlamento Europeu em determinadas matérias que interessam aos partidos soberanistas. Pronto, é uma grande oportunidade para André Ventura, mas também uma grande dificuldade devido a esta contingência de estar num grupo errado em relação àquilo que é o ADN do Chega, muito mais próximo do ICR.
Este é um ponto importante, Ricardo. Ou seja, a percepção que nós temos que ter enquanto eleitores aqui em Portugal é que do lado direito, correspondente àquilo que existe aqui em Portugal, à direita, há quatro e não três grupos políticos na Europa. Ou seja, além do PPE, que é o grupo onde está o PSD e o CDS, historicamente, existe ainda os liberais, portanto o grupo dos liberais, onde está a Iniciativa Liberal. Que é um grupo que tem perdido importância a nível europeu e, portanto, tenderá a perder isso também. Existe o grupo do André Ventura, que é o mais à direita dos grupos, e existe o grupo onde estavam os anteriores conservadores britânicos e onde está agora a primeira-ministra italiana, por exemplo. O Chega está no grupo mais à direita, de facto. O Vox, por exemplo, aqui ao lado, está no grupo da Meloni e dos antigos conservadores ingleses. A opção do Chega foi uma opção arriscada de se juntar ao grupo de Marine Le Pen no Parlamento Europeu. E a discussão à direita vai ter que ser feita em torno disso. E a escolha que existe de candidatos do Chega vai ter que ser muito cuidada no contexto de explicarem às pessoas exatamente o que entendem sobre fenómenos como, por exemplo, a guerra na Ucrânia, em que o grupo onde o Chega está inserido tem posições bastante ambíguas a respeito dessas matérias. Não é só uma questão identitária ou de valores, tem muito mais a ver com assuntos do dia-a-dia dos europeus nesta altura, como sejam o apoio à Ucrânia na sua guerra contra Putin.
Mas deixe-me colocar aqui uma questão, que é: será que nas eleições europeias iremos ter o voto de protesto como tivemos, de muitas pessoas que se abstinham e que foram votar aparentemente especificamente no Chega, irá repetir-se a história nas europeias ou já teremos um contexto diferente que poderá eventualmente desfavorecer o voto no Chega, por exemplo?
Olha, a evidência que nós temos destas eleições sequenciais mais próximas destes últimos tempos foi nos Açores. Tivemos eleições regionais e depois eleições nacionais. Aquilo que foi, que é uma coisa engraçada, que nós fizemos o trabalho e voltamos aos Açores de propósito para perceber o que é que tinha acontecido na semana anterior. Na semana anterior as pessoas tinham-nos dito, não sei se se lembram dessa sondagem da Católica sobre as eleições dos Açores, que o PSD não ganharia aquela eleição, ficava com cerca de 36 pontos, penso que era essa a lógica do que nos estava a dar, e o Chega estava próximo dos 14, ou mesmo dos 14 pontos. O resultado depois foi uma transferência de 7 pontos para o PSD, vindos do Chega. Ou seja, as pessoas disseram-nos que iam protestar contra o governo regional e depois não protestaram na mesma dimensão. Na eleição nacional, que ocorreu cerca de um mês depois da eleição regional, voltamos a fazer sondagens com as mesmas pessoas. E as pessoas deram-nos um resultado aí sim muito próximo do que verdadeiramente fizeram. E aí sim fizeram o seu protesto. E, portanto, a nossa dúvida, por acaso agora em relação aos Açores temos alguma curiosidade de perceber, se nas eleições europeias o que é que vai acontecer, porque os açorianos já tiveram a oportunidade de fazer o seu protesto, já tiveram a oportunidade de eleger um governo que para eles é mais importante, porque é o regional, porque é o que verdadeiramente influi no dia-a-dia dos açorianos, e têm agora uma terceira eleição. A minha dúvida é o eleitorado nacional, como é que vai comportar-se em função da proximidade destas duas eleições. Também temos, curiosamente, uma oportunidade de ver este fenómeno de novo, mas agora na Madeira, porque vamos ter eleições em breve, 15 dias antes das eleições europeias. É normal o que está a perguntar, ou seja, as pessoas tendo uma oportunidade para fazer um protesto, fazem. E a sua pergunta é muito pertinente, já tiveram essa oportunidade? Será que vão repetir o protesto num fim de semana de verão, em fim de semana prolongado, aqui em Lisboa, em fim de semana duplamente prolongado, porque se estende por mais alguns dias? Essa é a grande incógnita que existe. A minha intuição, mas eu, enfim, claro, falho bastante nestas coisas, por isso é que faço sondagem, que é para ter dados, é que a tendência para o protesto vai abafar-se um pouco neste contexto, e que isso pode ser aproveitado por Montenegro e pelo governo para dizer que estão a ver um bom resultado que já tivemos. Volto a dizer, para isso é preciso que a lista da AD seja suficientemente boa, que mobilize o seu eleitorado a voltar a votar também, porque senão também esse ficará em casa e não aparecerá para votar nesse fim de semana.
Mas é de esperar, Ricardo Marqui, como eu perguntava ao Ricardo Reis, que muitas das pessoas que decidiram ir votar e que não era habitual votarem, que foram votar nas legislativas, que vão também votar agora nas europeias? Ou esse ímpeto pode já ter passado?
Não, as eleições europeias, que são consideradas na ciência política eleições de segunda ordem, são consideradas de segunda ordem exatamente.
E com uma abstenção histórica também.
Muita mais dificuldade em mobilizar as pessoas têm esta percepção errada que as eleições europeias determinam muito menos a vida deles que não as eleições nacionais. Exatamente o contrário, porque cada vez mais legislação vem das indicações de Bruxelas. Mas é verdade que os dados demonstram que há muita menos gente disponível a sair de casa para votar nas eleições europeias. Então, no caso dos abstencionistas, ainda mais, porque abstencionistas que não se interessam normalmente para a política, para as europeias interessam-se ainda menos. Eu também tenho um palpite, não tenho dado nenhum, mas se não há uma crise nos próximos dois meses, que o Montenegro ponha a pata na poça de maneira brutal, vai ser difícil que o eleitorado se mobilize, que era aquilo que votaram nas legislativas, que era aquilo que mantiveram na abstenção, vão a votar nas europeias para dar algum sinal. Dois meses é muito pouco, porque acontece alguma coisa particularmente grave, portanto não creio que será muito determinante. Apesar de tudo, creio que o Chega pode ter um bom resultado. É previsto uma eleição de dois eurodeputados, possivelmente até três, isso vai ser difícil, mas há essa possibilidade, mas não sarà una grande derrota para a Aliança Democrática, não creio que seja isso.
Mas vamos voltar ao que está a acontecer hoje e nestes dois dias, que é o debate do programa de governo. Ricardo Reis, Luís Montenegro usou uma estratégia que tem sido muito conhecida e que tem sido habitual nos chefes de governo, que é anunciar várias medidas no arranque do programa de governo ou de outros tipos de debates a que estamos habituados. Esta é uma estratégia que faz sentido num dia como o de hoje?
Eu acho que sim, e embora acho e reconhecia um comentário quer no André Ventura, quer por exemplo agora nos comentários finais da Inês Sousa Real, do tempo, ou seja, qual é o calendário dessas medidas. E a resposta de Montenegro foi bastante óbvia e pertinente neste contexto, o mais rápido possível. Quer dizer, isto não são apenas um conjunto de intenções, parecem um conjunto de intenções, mas no contexto deste governo, que tem que rapidamente pôr em prática todas aquelas medidas da forma mais eficiente que possa, a resposta também me pareceu bastante óbvia neste contexto. E ele próprio disse, eu nem percebo bem a pergunta nem a interrogação sobre o calendário. Isto é para ser feito na próxima semana.
Aliás, anunciou já para amanhã as negociações com as forças de segurança.
Porque tem que ser. Ou seja, ele tem que rapidamente começar a dar provas de bom governo. Era o que estava a dizer ao bocado. Uhum. Bem, volto a dizer, funcionando esta estratégia, é o melhor cenário para os portugueses, que é de facto temos que ter um bom governo em prática, e conseguiu-se criar um incentivo estratégico para que o governo rapidamente ponha em prática as melhores medidas possíveis. Portanto, aquilo que habitualmente seria um programa de intenções, neste caso é de intenções que se têm que refletir imediatamente em medidas muito práticas. Até porque grande parte, aliás, como a sua pergunta da bocado indiciava e dizia explicitamente, grande parte do voto que constitui esta maioria, este Parlamento, é voto de protesto. Ora, o protesto dessas pessoas tem que ser respondido, e tem que ser respondido rapidamente e rápida e eficazmente, porque Montenegro não tem tempo para experiências neste contexto. Vai ter que fazer mesmo vingar as boas medidas que terá para propor e que tenham impacto na vida das pessoas. Muitas delas de continuação, o que faz com que seja mais fácil ir buscar, não apenas na geometria parlamentar, mas também em continuidade, medidas do programa do PS. Portanto, há muitas delas de continuação. Aliás, basta olhar para as medidas da saúde para perceber que muita daquela filosofia já estava inerente, sobretudo no mandato do ministro da Saúde cessante, Manuel Pizarro, embora não assumidamente com uma postura tão de parceria com os privados como está no programa do governo, mas esta lógica de unidades locais de saúde e de ir buscar, por exemplo, eu ouvi hoje de manhã aqui na Rádio Observador a Presidente da Associação Nacional de Farmácias a falar da integração das farmácias no Serviço Nacional de Saúde ou num sistema de proximidade. Esta lógica já vinha de trás, não era assumida na mesma ideologia ou na mesma filosofia, portanto é fácil ir buscar linhas de transição programáticas neste contexto, mas as pessoas têm que ver isto a resultar. Porque senão será mais do mesmo, será o falam e não os vejo a fazer nada, não é? Portanto, que faz com que haja altas taxas de abstenção em algumas eleições e altas taxas de protesto noutras eleições. E, portanto, continuaremos neste estádio. E, portanto, acho que Montenegro percebeu isso. E a mudança de discurso que nós vemos em Montenegro é muito mais o que é estranho para nós, porque estamos habituados a ver um Montenegro parlamentar e agora temos que o ver como um executivo.
Está a vestir o fato.
Tem que vestir o fato, e o fato é de macaco, não é? Portanto, tem que ser um fato de trabalho em que ele se tem que sujar e tem que ser algo que o vai fazer trabalhar e fazer funcionar as medidas.